E o Partido Socialista hoje já recuou no seu próprio recuo, retomando a posição de que esta abdicação de direitos não deve ser permitida. Não é a primeira vez que nós assistimos a estes números. A própria Agenda do Trabalho Digno tinha uma versão em outubro de 2021, publicada no Boletim do Trabalho e Emprego, e depois, quando a seguir às eleições, o governo do Partido Socialista, com maioria absoluta, apresentou a nova proposta de lei, ela já tinha sido sujeita a um aspirador patronal que tinha eliminado uma dezena de normas. O caso tornou-se caricato quando a Ministra do Trabalho, aqui no plenário, veio ao plenário e apresentou como mais uma medida poderosa da sua agenda, uma medida que já não estava na agenda. Ela não sabia que tinha caído. E se a Ministra não sabia, quem sabia? A CIP saberia que essa medida já não estava na proposta? Perante o embaraço, veio a Ministra Mariana Vieira da Silva dizer que ia ela apresentar essas questões do combate à precariedade numa alteração ao Código de Contratação Pública, tentando compor atrapalhada. Sobre as plataformas, o Partido Socialista teve neste processo quatro propostas diferentes. A primeira foi apresentada na versão inicial da Agenda do Trabalho Digno, em outubro de 2021, e replicava a presunção de laboralidade proposta no Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, que tinha uma série extensa de indícios para facilitar o reconhecimento do contrato de trabalho com as plataformas digitais e que não previa nenhuma figura do intermediário, aliás, como não prevê a proposta diretiva hoje aprovada no Parlamento Europeu. Em junho de 2022, quando entregou a nova proposta da agenda do Trabalho Digno no Parlamento, o Governo passou a ter uma segunda proposta, já diferente. Desfigurou os indícios de laboralidade inicialmente previstos, eliminou e reescreveu a proposta original e introduziu nessa proposta, para gáudio das multinacionais, a figura do intermediário. Em setembro de 2022, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entregou uma proposta de alteração à segunda proposta do Governo, que, mantendo o intermediário, melhorava parcialmente os indícios e introduzia a responsabilidade intermediária entre o operador intermédio e plataformas. E depois de um intenso debate, das denúncias sonoras que o Bloco aqui fez, de termos apontado as flagrantes contradições entre as posições dos socialistas no Parlamento Europeu, do Governo no Conselho Europeu e as posições a nível nacional, o Partido Socialista acabou por entregar, em meados de dezembro, uma nova proposta, a quarta versão, quarta proposta sobre o mesmo tema, em que mitigava a presença do intermediário, sublinhando que a relação laboral seria, em princípio, com a plataforma e clarificando que, caso esta alegasse haver um intermediário, teria de ser um tribunal a decidir qual era, afinal, o empregador. Nas compensações por despedimento coletivo, nova novela. As compensações tinham, como se sabe, o valor de 30 dias por cada ano trabalhado. Veio a Troika, cortou para 20. A direita foi além da Troika em 2013 e cortou para 12 dias por cada ano. E nessa altura o Partido Socialista rasgou as vestes no Parlamento e disse que é inaceitável, não se pode cortar para além do corte que foi feito, não, tem que ficar nos 20 dias. Chegamos a 2023, não só não se retomam os 30 dias que existiam antes da Troika, mas o Partido Socialista nem retoma os 20 dias, que era o que defendia quando foi feita essa alteração em 2013. E o Partido Socialista, o Governo, o Partido Socialista, aliás, subiu sim de 12 para 14. Mas, contrariamente à sua proposta inicial entregue aqui no Parlamento, em que o aumento de 12 para 14 dias por cada ano trabalhado no valor das compensações por despedimento tinha efeito retroativo a 2014, o PS recuou novamente, apresentando uma segunda proposta para corrigir a proposta do seu próprio grupo parlamentar e mudando a aplicação no tempo. Porquê? Porque houve um protesto das associações patronais, a CIP novamente, que veio para os jornais dizer não pode ser, a Ministra do Trabalho faz eco da proposta de António Saraiva, do Presidente da CIP, do representante dos patrões, e anuncia nos jornais que o PS vai mudar a proposta que já tinha entregado aqui, e os deputados do Partido Socialista alteraram a proposta e, com o PSD, aprovaram uma norma transitória que, na prática, mitiga completamente os efeitos desta alteração, que já era irrisória, de 12 para 14, no valor das compensações. Mais uma cedência às confederações patronais, que torna ainda mais residual o efeito de uma alteração que já era mínima. Ainda não é o momento para nós fazermos um balanço final do processo da legislação laboral. O Partido Socialista optou por manter, no essencial, um quadro de desequilíbrio que vinha de 2003, 2009 e da Troika. Há alterações, há normas positivas, mas não há uma orientação, um caminho, vai mudando em função das pressões que existem, não tem um projeto de recuperação verdadeira, sólida, consistente dos direitos dos trabalhadores. E mesmo nas normas positivas, nós ainda não sabemos quantas delas é que vão sobreviver a estas permanentes alterações que ainda podem ser feitas até ao final do processo. Há uma coisa que nós sabemos, senhores deputados do Partido Socialista: não se respeita o trabalho digno obedecer à CIP.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. Responderá em 2 blocos. Num só bloco. 2 blocos. 1 a 1. Responde 1 a 1. Não, em 2 blocos. Sim, senhor. Primeiro, o pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Soeiro, saúdo, cumprimento pela sua intervenção e, em particular, a sua referência à verdadeira vigilância que o Patronato e as suas associações permanentemente exercem sobre o conteúdo dos trabalhos do nosso grupo de trabalho, da chamada Agenda do Trabalho Digno, sobretudo quando, por acaso, são aprovadas algumas normas entendidas como beliscando os seus interesses. Interesses, aliás, de que são zelosos guardadores o PS e o PSD. E, aliás, senhora deputada Helga Correia, chamar-lhe a atenção para o facto de a referência que fez aos supostos acordos entre o PS e o PCP. O que na verdade se verifica é que a convergência ativa existe é entre o PS e o PSD. Exatamente. Na defesa. O PS e o PSD que constituem um bloco central dos interesses patronais. E, Sr. Deputado José Soeiro, há que perguntar-lhe, portanto, até tendo em conta as observações que fez sobre a vigilância, repito, que o Patronato exerce sobre os nossos trabalhos, a vigilância e as pressões, a pergunta é: o que é que é necessário fazer para, de facto, alcançarmos a ruptura com a política de direita também em matéria laboral? Disse.
Muito obrigado. Para formular um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, cumprimentar o Sr. Deputado José Soeiro pelo tema que aqui trouxe. Nosso Sr. Deputado, eu vou ter que começar com muita franqueza. O PSD apresenta uma proposta boa, que melhora esta legislação que, na prática, é fraca, é má, tal como o Sr. Deputado disse. Em particular, sobre esta questão da remissão medicativa, que é um grande palavrão, que basicamente permite aos trabalhadores poder usar o fruto do seu trabalho para negociar o melhor acordo. O PSD apresenta uma proposta para que os trabalhadores mantenham o fruto do seu trabalho. E o PS corrigiu a sua posição e veio de acordo com aquilo que é a posição do PSD. Nisto tudo, Sr. Deputado, querer criticar o PSD só soa uma coisa. Tem ciúmes que o PSD com o PSD. Ó, Sr. Deputado, nós não queremos nada com o Partido Socialista, não se preocupe. Pode-se continuar a focar naquilo que é o vosso matrimónio com o Partido Socialista e, da mesma forma, o PCP vai pela mesma tabela. O Partido Social Democrata olha para esta legislação e olha para aquilo que são as vossas posições como um ataque claro e evidente àquilo que é a liberdade dos trabalhadores. Exatamente. E a liberdade dos trabalhadores e também a liberdade dos empresários. E essa liberdade, senhores e senhores deputados, naquilo que é a vossa ideologia, não existe. Naquilo que é a nossa visão de um país desenvolvido, ela é essencial. E há um aspecto fundamental que queríamos igualmente focar aqui, e é a segunda questão que gostaria de deixar ao Sr. Deputado, no que diz respeito à questão das plataformas que aqui foi mencionada. Ora, o que nós verificámos aqui da parte do Partido Socialista, na prática, não foi um partido que está fora de jogo, está completamente fora de jogo. Ou seja, os senhores deputados do Partido Socialista apresentaram uma lei que, a nível europeu, tem uma direção. Aqui não sabiam que direção que havia de tomar. em determinado dia veio o Sr. Primeiro-Ministro António Costa e disse assim: Srs. Deputados do Partido Socialista, os senhores estão indo no caminho errado. Exatamente. E vocês tiveram que corrigir na reunião Exatamente. A seguir. Em termos práticos, o que nós temos neste momento da parte do Partido Socialista é uma lei que ela também obriga a que os trabalhadores tenham que seguir aquilo que é a vossa diretiva. Os trabalhadores são obrigados, já não pode haver um trabalhador de uma plataforma que desempenhe um trabalho em part-time. Ele é obrigado a desempenhar um trabalho em full-time. Ele é obrigado a ter um contrato de trabalho. E mais do que isso, provou-se única e simplesmente que o ACT, este tempo todo, nunca fiscalizou aquilo que foram os vínculos laborais entre as plataformas e os trabalhadores. E, portanto, o que nós temos é um governo preguiçoso naquilo que é o seu trabalho que devia ter feito. É um governo preguiçoso naquilo que a norma fez até agora. E, senhores deputados, o que nós temos até agora é o resultado de uma legislação que, a nível laboral, é uma legislação preguiçosa. E este país não é para preguiçosos. É para trabalhadores, é para empresários, é para nós conseguirmos fazer com que o país consiga subir os salários e que os trabalhadores consigam ganhar mais. Com o vosso caminho, nós só vamos ter um resultado. Um país mais pobre. E isso não é o nosso caminho, é o vosso do PCP e do Bloco de Esquerda. Excluam-nos disso, caso é à vontade, o PSD não se mete ao barulho nisso.
Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Nuno Carvalho, o PSD juntou-se ao Partido Socialista no grupo de trabalho. Eu, por acaso, contei, sabe quantas vezes é que o PSD votou com o Partido Socialista para chumbar propostas da esquerda? 111 vezes. 111 vezes. Para chumbar o quê? Para chumbar os direitos dos trabalhadores por turnos chumbados pelo PSD e pelo PS. Para chumbar as regras, a alteração das regras nos despedimentos chumbados pelo PSD e pelo PS. Para chumbar as 35 horas como período normal de trabalho semanal, chumbadas pelo PSD e pelo PS. Para chumbar o pagamento de licença parental a 100%, porque, como sabe, a partir dos 120 dias não é paga a 100%, havia uma proposta, o PSD juntou-se ao Partido Socialista para chumbar essa proposta. Para chumbar até o alargamento da licença para os cuidadores, há uma nova licença de 5 dias, nós propusemos alargar para 30 dias, o PSD juntou-se ao PS para chumbar a licença de 30 dias para os cuidadores. Isso é que é um casamento, os 25 dias de férias. Os 25 dias de férias, a reposição dos 25 dias de férias, foi o PSD que se juntou ao PS para chumbar essa reposição. Ou a reposição do valor do trabalho extraordinário, ou do descanso compensatório. Quero que continue os exemplos. Eu contei-os, Sr. Deputado, eu contei-os. Foram 111. Não sei se amanhã, como é que vai ser, que amanhã às 9h30 continuamos. Até agora foram 111. E sobre as plataformas faz uma grande confusão. Haver um contrato de trabalho, haver a qualificação daquela relação de trabalho como uma relação de trabalho subordinada e, portanto, à qual corresponde um contrato, não tem nada a ver se é part-time ou se não é part-time. Não tem nada a ver. Portanto, enfim, sobre isso depois aprofundaremos a discussão. O Sr. Deputado Alfredo Maia pergunta-me o que é preciso fazer para reequilibrar as relações de trabalho, as relações coletivas de trabalho. Creio que convergimos na ideia de que é necessário retirar as normas da Troika da Lei do Trabalho, que é necessário dar um impulso à contratação coletiva, nomeadamente retomando integralmente o princípio do tratamento mais favorável e fazendo com que uma convenção coletiva só possa suceder outra convenção, porque isso é um elemento fundamental do desequilíbrio da negociação entre sindicatos e patrões. E, claro, além de mudar a lei, precisamos ter mais força dos trabalhadores, mais capacidade de intervenção dos sindicatos, mais direito para os sindicatos. Aliás, uma norma importante nós reconhecemos é aquela que permite os sindicatos intervirem em empresas onde não há trabalhadores sindicalizados, uma preocupação que a CGTP há muitos anos vem colocando em cima da mesa e que é importante que tenha sido respondida. Mas precisamos dessa força sindical e de organizar os novos segmentos da classe trabalhadora, porque nós sabemos que uma das formas mais brutais de precarização é a exclusão de crescentes partes da classe trabalhadora do próprio enquadramento enquanto trabalhadores, fingindo que são empresários em nome individual, que são imprecários, que são trabalhadores por conta própria, quando na verdade são trabalhadores que precisam de direitos, que precisam do direito do trabalho, que precisam ser enquadrados pela legislação do trabalho, que precisam de ser defendidos pelas organizações sindicais, e é isso, creio eu, que é um enorme desafio. Passa pelo Parlamento, mas passa por todo o trabalho de reconstrução do movimento dos trabalhadores que nós precisamos de fazer para que ele tenha mais força.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Sérgio Monte, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado José Soeiro, eu tenho de facto uma pergunta para lhe fazer, mas também um agradecimento e eventualmente um comentário. A pergunta é simples, é que se de facto o senhor que tem participado em todo este processo da Agenda de Trabalho Digno, se acha que este documento acrescenta direitos ou retira